consegue estudar. O fim da escala 6x1 também beneficia diretamente as pessoas que estão numa condição mais precária no mercado de trabalho, entre 15 e 14 e 15 milhões de pessoas, especialmente as pessoas de baixa renda, jovens, mulheres, pessoas negras. E as mulheres, além disso, muitas vezes para a divisão sexual do trabalho, ainda têm a responsabilidade dos cuidados do trabalho doméstico. Portanto, é uma proposta que reduz as desigualdades de renda, gênero, raça e geração. Também é uma medida para enfrentar uma pandemia contemporânea na área da saúde pública. Em 2024, por exemplo, 472 mil pessoas se afastaram por transtornos mentais, um crescimento de 68%. E isso está relacionado à forma como o trabalho está organizado, à excessiva pressão, à intensificação do trabalho, à segurança e falta de descanso. Por isso, não basta só gerar empregos, é preciso gerar empregos que permitam às pessoas viver, preservar a saúde, qualificar-se e contribuir para a construção no futuro diferente para o nosso país.
Professor Caio, me permita então agora ouvir a opinião do Alexandre Furlan a propósito dessa discussão do fim da escala 6x1. Por favor, Furlan.
Obrigado, obrigado, Milton. Na verdade, o importante é nós, desde o início, estabelecermos uma premissa. O objetivo da discussão é legítimo. O que ocorre é que os efeitos dessas medidas precisam ser avaliados com base em evidências e em análise técnica, o que não tem sido feito. Nós temos visto uma discussão de afogadilho, uma discussão feita num período pré-eleitoral, o que não é de bom alvito que seja feito. Porque ela me parece uma solução muito simples, mas que, no fundo, envolve riscos concretos e relevantes para a economia e para a sociedade. Olhem só, o Brasil ele já tem um modelo vigente que ele combina proteção e flexibilidade. Nós talvez sejamos um dos únicos países do mundo que alçou um patamar constitucional todas as proteções trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º, né? O FGTS, o 13º, a jornada de trabalho que pode ser reduzida mediante acordo ou compensação, auxílio maternidade, auxílio paternidade. Ou seja, proteção ao trabalhador, nós temos muito. O que nós não temos é uma produtividade, que é pífia no Brasil e que nos faz crer que primeiro nós deveríamos tratar de pontos que são extremamente relevantes, por exemplo, avançar nas agendas que efetivamente transformam o mercado de trabalho, como educação, qualificação profissional, inovação, segurança jurídica, e um ambiente que favoreça o investimento, ao invés de simplesmente fazermos uma redução por emenda constitucional num país tão diverso, tão heterogêneo, em que você vai tratar igualmente os desiguais. Por isso, entendemos que a negociação coletiva é que é a melhor forma de, num Brasil tão heterogêneo e tão diverso, nós podermos, sim, como disse o professor, olharmos para o lado social, olharmos para as diversas possibilidades que têm os trabalhadores, e aí sim, de uma forma muito mais racional, muito menos ideológica, nós trabalharmos esse tema, levando em consideração também todos os aspectos de incremento de custos e de produtividade.
Essa discussão sobre a jornada de trabalho envolve argumentos sobre saúde física e mental dos trabalhadores, já citados aqui, e também o crescimento econômico, já mencionado pelos nossos dois convidados. Você acabou de falar, Furlan, sobre a questão da produtividade. Eu quero aprofundar essa questão da produtividade. Em relação a essa discussão, diminuir a jornada de trabalho aumenta ou diminui a produtividade e por quê? Começando por você, professor José Dari Krain.
Acho que a primeira questão, aquilo que a gente tem que destacar aqui, é que, ó, sempre quando se introduz uma nova legislação trabalhista que favorece os trabalhadores, se coloca essa discussão técnica. Isso aconteceu, por exemplo, na Constituição de 88. A redução da jornada de trabalho aconteceu de 48 para 44 horas semanais, e não tem nenhum estudo que eu conheço estudos contrários, que indicam que aquilo trouxe problemas para o mercado de trabalho, assim como está sendo anunciado no momento presente. Isso também com a política de valorização do salário mínimo. Se o Lula tivesse escutado em 2004 e 2005, os economistas, um certo pensamento predominante na sociedade brasileira, não teria adotado política salário mínimo. A produtividade, desde a Constituição de 88, cresceu, segundo Bonilha, 34%. É verdade que o ritmo tem se desacelerado, mas a produtividade, ela continua existindo e nesse período não houve uma redução formal da jornada de trabalho. Além disso, quando a gente calcula a produtividade, nós não podemos calcular só o que o trabalhador produz no seu produto final, mas tem que colocar também no cálculo qual é o salário que ele recebe. Então, nesse sentido, se a gente olhar qual é a contribuição que o trabalhador tem a partir do salário que ele recebe, ele é produtivo, no caso brasileiro. Então, essas questões são controversas, por isso, acho, conversando com o Alexandre, nós temos que dialogar com estudos mais técnicos, é verdade, mas existe espaço, de fato, para a jornada de trabalho reduzir. Existe espaço para fim da escala 6.1 ser efetivada do ponto de vista da economia brasileira. Os estudos apontam que as empresas tendem a se readaptar com isso. Então, não é uma questão que se coloca, como algo intransponível. Por isso, o que a gente tem que colocar como questão central, e concluo com isso, dizendo o seguinte: nós temos que recuperar a tese de que nós não vamos conseguir resolver o problema do país sem valorizar o trabalho novamente. E o trabalho valorizado com todas as reformas realizadas no último período. E valorizar o trabalho é dar para quem trabalha condições de poder viver a vida em todas as suas dimensões, inclusive a vida fora do ambiente de trabalho.
Alexandre Furlan, como fica a questão da produtividade com a redução da jornada de trabalho? Aumenta ou diminui e por quê?
Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o Brasil é o 100º colocado num ranking feito pela OIT no que diz respeito à produtividade. Nós produzimos 5 vezes menos que um trabalhador americano, 4 vezes menos que um trabalhador coreano, muito menos que um trabalhador alemão. Ou seja, você diminuir a jornada não significa de forma alguma que você vai aumentar a produtividade. Pelo contrário, talvez você vá instar os trabalhadores a que eles procurem nessas 4 horas a menos em que o custo dos produtos para ele no mercado do arroz, do feijão, do trigo, de tudo, vai aumentar em 20% pelo menos, talvez ele vá ter que procurar um outro emprego, talvez aumente a informalidade. Então, produtividade deve ser... A redução sustentável da jornada deve ser consequência do aumento da produtividade e não um ponto de partida para isso. Nós queremos crer que tudo que o professor diz está correto do ponto de vista de nós melhorarmos o salário do nosso trabalhador. A indústria é quem paga os melhores salários hoje no Brasil. Mas, por exemplo, como é que eu vou pegar uma siderúrgica e desligar o forno de uma siderúrgica que demora 24 horas para você ligar ele de novo? Como é que eu vou pegar uma empresa que derrete plástico para fazer material plástico, que uma máquina demora 5 horas para o setup dessa máquina voltar a funcionar e ela tem que trabalhar 6 por 1? E o restaurante do bairro e a padaria da esquina e o salão de cabeleireiro? Então, existem, mais de 80% das empresas brasileiras são micro e pequenas, que não vão resistir a isso do ponto de vista de custo. Então, assim, o que nós queremos é um diálogo mais aprofundado e não o que hoje está sendo colocado, que aparece boné de americano, one size fits all. Quer dizer, nós temos algo que sirva para todo mundo num Brasil tão heterogêneo e tão distinto. Então, produtividade precisa ser aumentada, isso com investimento e com muito melhoria na qualidade de educação do povo brasileiro.
Alexandre Furlan, José Daricrai, quero agradecer a gentileza de vocês trazerem aqui os argumentos de cada um sobre esse tema, o fim da escala 6x1. Muito obrigado pela participação de vocês. O Crai é professor da Unicamp e também pesquisador do CESIT. O Alexandre Furlan é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Nós não temos aqui, claro, a pretensão de que essa série seja o ponto final das discussões sobre temas que interessam à sociedade brasileira. Nosso objetivo é exatamente que seja o ponto de partida para ampliar esse debate durante a campanha eleitoral e contribuir para que você, eleitor, ouvinte, confirme aí forme sua opinião com espírito crítico. Então, todos esses debates estarão disponíveis no site, no aplicativo, nas redes sociais da CBN. E eu deixo o convite para você compartilhar esse conteúdo com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho. Converse sobre os temas, apresente seus argumentos também, ouça opiniões diferentes, escutar o outro, como aconteceu nesse diálogo agora. Escute o que o outro tem a dizer e aí você participa de uma forma saudável nesse debate. Se houver algum assunto que você considera importante e gostaria de ver nesta série. Pode enviar sua sugestão também, sua participação é importante no 99911-9981, que é o nosso WhatsApp, com DDD11.
Tássio Veloso conosco aqui no CBN Madrugada, fala sobre a proibição da China contra os namorados virtuais criados por IA.
Mais uma vez nós vemos a China se mexendo para normatizar as coisas no ciberespaço. Ou seja, a gente está falando de internet, de plataformas digitais, do nosso dia a dia digital. A realidade é essa. E agora é uma história bastante curiosa, porque os chineses decidiram passar uma regulamentação que impacta as inteligências artificiais de namoro. Isso tem sido muito comum em diversos países da Ásia. Você fica ali conversando com o aplicativo, muitas vezes tem um avatar, um personagem com um namorado, uma namorada. Você troca conversas, muitas vezes tem até mensagens mais picantes. Isso tudo está disponível de graça, só que acaba sendo uma dificuldade muito grande, principalmente quando estamos falando de públicos mais jovens, portanto mais vulneráveis. Tem toda a discussão sobre o momento em que a pessoa começa a entender efetivamente como lidar com a tecnologia para não causar tanta dependência. Tem a questão dos vínculos emocionais entre a máquina e o usuário. Então a China passou essa lei, começou a valer na quarta-feira, e imediatamente aconteceu um apagão. Empresas gigantescas como a ByteDance, que é a desenvolvedora do TikTok, e o Alibaba, que tem lá o principal, um dos dois principais aplicativos de pagamento da China, eles desativaram esse serviço. As interações foram interrompidas. As pessoas não conseguiam mais conversar com essas inteligências artificiais de namoro. E essas empresas, elas concluíram que não tem como fazer isso, porque são ferramentas, são aplicativos desenvolvidos especificamente para este fim. É para ser sedutor, é para gerar dependência, é para criar vínculo do ser humano com a máquina. E o governo está falando, não, a gente não quer que isso aconteça. Então, em virtude dessa decisão, esses aplicativos pararam de funcionar. E é interessante porque tem um aspecto de tecnologia que possibilita que essas IAs existam. E antigamente isso não era possível. Você tinha até jogos de RPG com simulação de namoro, mas agora o nível de imersão, o nível de sedução, eu diria, é muito maior. Isso porque a inteligência artificial, ela tem memória, ela consegue lembrar o que a pessoa gosta, do que ela não gosta, como é a rotina dela, lembrar o apelido, lembrar vários detalhes da rotina e fazer esses ajustes. Então ela vai se ajustando conforme o tom da conversa, conforme o que o usuário está colocando ali. E essa imersão, portanto, ela é produzida de propósito e acabou incomodando demais. São milhões de pessoas na China, o que não é difícil, né, de chegar nesse número, mas de milhões de pessoas na China que se utilizam desse aplicativo ou de aplicativos dessa categoria, e agora vão ter que repensar a forma de interagir com essas plataformas, que também, vale lembrar aqui, terão que, de tempos em tempos, exibir uma mensagem dizendo, olha só, você está conversando com uma máquina. Isso terá que ser feito a cada 2 horas. Essa mensagem terá que ser exibida para que a pessoa não perca de vista que está ali interagindo com o sistema de informática. A China está sendo pioneira nesse campo. Ela já tinha regulamentado a questão de adolescentes jogando durante a madrugada. Isso não pode mais na China. Uso de celular, tem várias restrições e agora mais essa. Teremos de acompanhar para ver o quanto disso será repetido em outros locais. Nos Estados Unidos a gente já sabe que estados como Nova York e a Califórnia, eles exigem que os bots coloquem alertas de tempos em tempos, lembrando que eles são tecnologias de uma natureza artificial. Débora e Carol, a que ponto chegamos, hein? Dá para dizer que isso é muito Black Mirror.
Milton Jung e Nadédia Calado receberam Rogério Barbosa, coordenador-geral da pesquisa e professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro, para falar sobre um levantamento que apontou que mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica.
Mais de 60 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não concluíram a educação básica. É o que mostra um levantamento inédito realizado por 16 organizações da sociedade civil, incluindo a Unesco, Unicef e a Fundação Roberto Marinho. Estudo aponta que do total de cidadãos com a formação incompleta, mais de 44 milhões não terminaram o ensino fundamental e 19 milhões não finalizaram o ensino médio. Para conversar conosco sobre este trabalho, nós convidamos o professor Rogério Jerônimo Barbosa, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Centro para o Estudo da Riqueza e Estratificação Social. Foi o coordenador geral desta pesquisa. Professor Rogério Barbosa, obrigado pela sua gentileza.
Bom dia, Milton e Nadédia. Muito obrigado por me receber.
O que os dados que vocês coletaram diz aos brasileiros?
Nós dizemos de uma urgência e uma necessidade inescapável de solucionar talvez aquele que seja o maior problema da educação brasileira, né? É o fato de que hoje a gente ainda convive com o legado de gerações que foram negligenciadas do ponto de vista do direito ao acesso à educação. São pessoas que, claro, cresceram em contextos muito diferentes, em governos anteriores e diferentes, momentos nos quais as políticas educacionais ainda não estavam expandidas e grandes o suficiente, mas que hoje ainda não têm acesso à educação. Isso significa uma entrada dificultada no mercado de trabalho, rendas muito menores, riscos de informalidade, incapacidade de contribuir à previdência e, inclusive, aos impostos, né? E também, eu acho que o principal são sonhos negligenciáveis e negligenciados e possibilidades muito limitadas de fazer escolhas de vida, né? Até mesmo são pessoas que se tornam vulneráveis a golpes, a desinformação, né? Porque tendo o mundo se tornado tão digital, tão tecnológico assim, isso significa que são pessoas que também não são apenas não escolarizadas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista digital, né? Talvez um problema mais grave da educação. A gente tem celebrado o avanço do ensino superior, mas o contingente de pessoas sem ensino básico é duas vezes maior do que o contingente que acessa o ensino superior, né? Enfim.
O relatório mostra uma queda na demanda pela educação de jovens e adultos, o que poderia parecer uma boa notícia, indicar que as pessoas estão concluindo a educação no período regular, mas não é isso, né? Na verdade, é por causa da mortalidade. E a gente tem um avanço no EJA. Hoje, por exemplo, existe a modalidade online, inclusive, da mais acessível. Então, o que esses números mostram? As pessoas estão morrendo sem o diploma?
Pois tem um aparente paradoxo aí, que é o fato de que essa população que tem perfil para demandar EJA, ela tinha um tamanho muito maior há cerca de 15 anos atrás. Ela era 75 milhões de brasileiros. E hoje nós temos 64. Onde foram esses 11 milhões, quase 12 milhões, na verdade, né? Esses 11 milhões, eles não foram atendidos pela educação de jovens e adultos. A modalidade, infelizmente, vem retraindo, o número de matrículas vem se reduzindo, o número de pontos de oferta também se reduz, e há um corpo docente nem sempre preparado e treinado especificamente para isso. Se o problema não vem, então, sendo tratado como política pública, se somente 1,5% dessa população é de fato atendida, como é que esse número pode cair, né? Uma das coisas que nossa pesquisa descobriu foi justamente que, pelo fato de que são gerações mais velhas, a demografia tem feito seu papel mais cruel, né? 51% da queda, né? 51% desses 11 milhões é, na verdade, a redução do tamanho dessas gerações por meio da mortalidade. Então, isso dá uma aparência da redução do tamanho do problema, mas isso significa que nós estamos deixando simplesmente o tempo passar.
Quais são os impactos econômicos de tudo isso que vocês levantaram até aqui?
Os impactos econômicos são diversos. A gente tem uma participação muito menor no mercado de trabalho, as pessoas sequer procuram emprego, às vezes porque já sabem que são menos produtivas. Eventualmente, aquilo que afeta o acesso à educação também afeta o acesso ao trabalho. No caso das mulheres, a necessidade de cuidado de crianças ou de idosos, né? E significa que há uma desigualdade de gênero doméstica que impedem elas de acessar tanto a educação quanto o trabalho. E também também há uma ineficiência no sistema que poderia eventualmente possibilitar isso, como, por exemplo, creches ou até mesmo uma política de cuidados, né? Essas coisas estão muito relacionadas. Mas não participando do mercado de trabalho, há um risco muito maior de incidência de pobreza, e quando essas pessoas participam do mercado de trabalho, geralmente nas posições de informal, recebem quase que metade do salário daqueles que eventualmente receberiam com ensino médio completo no mínimo, né? A gente faz um cálculo aqui, uma simulação, que na verdade, né, tem que ser olhada com grãos de sal, mas ela dá uma ideia do potencial produtivo que nós teríamos. Se nós fornecêssemos educação básica, pelo menos atendendo às metas do novo Plano Nacional de Educação, o PNE, que foi aprovado agora em 2026, nós teríamos um potencial de cerca de 66 bilhões de reais, né, de aumento na massa salarial, isso é, na soma de todos os recebimentos do trabalho no Brasil. Isso representa 0,6% do PIB, o que é um grande volume, né, do tamanho de certas políticas públicas nacionais. Então a gente está deixando de produzir essa riqueza porque essas pessoas não participam, ou quando participam, ganham muito menos.
Tem alguns recortes demográficos importantes na pesquisa. Por que que homens e mulheres abandonam a escola, e qual que é o perfil racial e regional dessa população sem estudo?
O perfil regional é uma concentração principalmente nas regiões norte e nordeste. Isso já é histórico e há muito tempo. Apesar disso, diversos estados da região norte e nordeste têm feito um papel de tentar expandir isso até numa velocidade maior que no sudeste, né? O problema é maior lá, mas há, vamos dizer assim, um esforço um pouquinho mais intenso nessas regiões também. A população, do ponto de vista racial, é majoritariamente negra, né? A gente tem, acho que talvez 50% mais de chance de um negro estar nessa pensando aqui em pretos e pardos, né? Nessa situação de não ter ainda o acesso ao ensino básico. E do ponto de vista de homens e mulheres, do ponto de vista percentual, até que é mais ou menos equilibrado, mas as razões para ter interrompido os estudos anteriormente e não retornado é que se tornam muito diferentes. Para ambos, as razões para abandonar são o trabalho. Só que ao lado do trabalho também existe a razão de saúde, de gravidez e cuidados, né, para as mulheres, principalmente. As razões para não retornar, elas, na verdade, reforçam esse motivo do trabalho, mas aí as mulheres agora já não é mais o motivo da gravidez, é o motivo de cuidados. Ou seja, em algum momento no passado elas engravidam, eventualmente sem um apoio familiar, sem a presença de um eventual companheiro ou companheira, e então agora tem um legado de cuidar dessas pessoas, né? Eventualmente pessoas na família que também estão em idades mais avançadas passam a ser também responsabilidade dessas mesmas pessoas, então existe uma desvantagem acumulada que vai impedindo o retorno, né? O desinteresse também é um ponto bastante importante. O desinteresse pela educação, ele diz respeito a diversos aspectos, mas acho que vale a pena ressaltar pelo menos dois, que é a desconexão dos currículos com as realidades dessas pessoas. Muitas vezes são currículos infantilizantes, que não têm a ver com as demandas práticas e cotidianas que essas pessoas vivem, né? Às vezes até de trabalho também. Existe também uma espécie de desalento ou falta de perspectiva, tendo em vista que a educação já lhes foi negada muitas vezes. Então, acho que a esperança que essas pessoas poderiam ter na educação como uma solução também acaba baixando, né? Então, existe uma necessidade de adaptação dos currículos da forma de oferta para chegar até essas pessoas mostrando caminhos reais e potencialidades verdadeiras.
Professor Rogério Barbosa, números coletados, diagnóstico feito, agora estão sendo apresentadas propostas para se tentar mudar esse quadro?
Essa rede, né, que você mencionou anteriormente, é, na verdade, a grande autora das pesquisas, e nós estamos ainda trabalhando com eles, estamos tentando agora fazer relatórios estaduais que vão fazer um diagnóstico um pouco mais focado nas realidades locais, pensando exatamente na incidência, porque é um problema muito complexo e uma solução padronizada, obviamente, não seria útil para cada especificidade local. Então, relatórios estaduais têm essa função agora de incidir, principalmente nos governos atuantes agora, eventualmente até nos que virão, né, para desenhar políticas efetivas. Ao lado desse diagnóstico nacional, nós fizemos também alguns relatórios que a gente chama de O Que Funciona. Eles foram coordenados pelo Grupo de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas também aqui do IESP, coordenado pelo professor Bruno Scheffer, e nós fizemos uma avaliação das formas efetivas de desenhar políticas que geram resultados. Né? A gente analisou casos internacionais e nacionais de políticas desenhadas para a EJA e auxiliares, pensando exatamente em intervenções que funcionam. A ideia é fazer exatamente recomendações de políticas públicas baseadas no conhecimento que a gente tem, que a gente sabe que funciona.
Professor, muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Milton e Nadege. Foi um prazer estar com vocês.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O presidente Lula criticou a nova imposição de tarifas a produtos brasileiros determinada pelo governo dos Estados Unidos. Em artigo publicado no jornal The Washington Post, ele pediu um diálogo aberto e construtivo entre os países. O presidente argumentou que o tarifaço vai prejudicar empresas e consumidores americanos e que o Brasil vai buscar novos parceiros para substituir os Estados Unidos. No texto, Lula também voltou ao tema da defesa da soberania e destacou que o destino do Brasil cabe exclusivamente aos brasileiros, sem interferência estrangeira ou subserviência. Ele ainda acrescentou que as acusações do presidente Donald Trump em relação ao país são infundadas e que ninguém vai nos derrotar com base em mentiras. A Fórmula 1 confirmou que o Grande Prêmio do Bahrein deste ano será realizado na Malásia entre os dias 2 e 4 de outubro. O evento ainda depende da conclusão de acordos e das aprovações oficiais necessárias, incluindo análise do Conselho Mundial de Automobilismo. As etapas do Bahrein e da Arábia Saudita deveriam ocorrer em abril, mas acabaram suspensas por causa do conflito no Oriente Médio. O principal suspeito do ataque à parada do orgulho LGBT em Berlim foi morto neste domingo após ser baleado durante uma operação policial. O ataque aconteceu no sábado. Uma pessoa morreu e outras 29 ficaram feridas após um carro atropelar uma multidão. As autoridades alemãs investigam o caso como um possível ataque terrorista.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto aqui no CBN Madrugada para Tânia Morales. Ela entrevistou o pesquisador musical Fabrício Mazzocco sobre o livro Esse Tal de Rock and Roll.
Ela nem vem mais pra casa, doutor. Ela odeia meus vestidos. Minha filha é um caso sério, doutor. Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll.
Estamos com o jornalista Fabrício Mazzocco. Ele é pesquisador de rock brasileiro, criador do canal Enigmas do Rock, e ele está lançando o livro Esse Tal de Rock and Roll. 50 histórias essenciais do rock brasileiro.
Eu que agradeço o convite.
Fabrício, você reúne histórias saborosas do rock, né? Histórias que você foi reunindo, coloca em ordem cronológica no livro. São mais de 70 anos de rock, né? Inclusive no Brasil. Como é que foi a sua pesquisa dessas histórias, né? Como você chegou a essas tantas histórias?
Inicialmente, quando eu tive a ideia de fazer esse livro, Tânia, eu conversei com a editora, a máquina de livros, né? Falei com o Alce, com o Bruno, e aí eles falaram assim, ah, então faz uma lista de histórias aí. Eu pesquiso rock brasileiro desde 1996, então eu tenho mais de 250 livros, mais de 200 livros só de rock brasileiro, e claro, inclui o livro da Elis, do Belchior, enfim, todos eles passaram por algum momento também dentro do rock brasileiro. E aí, na pincelada, assim, deram 480 histórias.
Uau.
Aí, falei, eu acho que passou um pouquinho, porque estourou. A ideia dos 50, sempre tem os 50 vinhos, os 50 hotéis, falei, vamos por aqui. E aí, a veia de pesquisador, né, que eu já fiz o mestrado, doutorado, eu falei, ah, vamos colocar uma metodologia. E o que eu pensei? Vou tentar falar de todas as décadas, tirar um pouco aquilo que só nos anos 80 se teve rock, na verdade a gente teve uma exposição midiática do rock nos anos 80, mas nosso rock é de 55, né, mais precisamente de 24 de outubro, quando a Nora Ney gravou o primeiro rock. E aí depois eu fiz essa divisão por décadas, de uma maneira para ficar um pouco igualitária, e também de personagem, porque se a gente pegar só o Raul e a Rita, que estava tocando a música dela, já daria um livro inteiro. Sim. E aí então tentei colocar uma máximo possível de personagens que fazem parte do nosso rock brasileiro.
Nossa, e aliás, quantos, né? E quantas bandas, quantos grupos também, quantos personagens. Bom, já que você citou a Nora Ney, que é o marco do rock aqui no Brasil, você falou 1955, né?
Isso.
É, a gente tem ela aqui também, olha lá. 1, 2, 3, o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 11. 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight, pop your glad rags on. Join me, ho, we'll have some when the clock strikes one, we're gonna rock. Interessante, porque a Nora Ney, ela era uma cantora de um outro estilo, né?
Samba canção, bolero, ela tava naquela semente do Dick Farney, que era um fã clube depois que viria ali mais pra frente ter uma forte influência na Bossa Nova, e ela foi convidada para gravar a trilha sonora do filme Sementes da Violência, porque a Nora, uma ótima cantora, e além disso ela sabia o inglês, então ela que transcreveu inclusive a letra, né? Não tinha tradutor, não tinha transcrição naquela época, então ela que transcreveu e ela gravou. A música chama Ronda das Horas, mas ela foi gravada em inglês em dezembro. Aí a Heleninha Silveira grava uma versão de Ronda das Horas, é uma versão em português,
e aí marca então o nosso rock, o rock aqui no Brasil.
Justamente. É porque é diferente dos Estados Unidos, onde você não tem uma data específica, porque você vai ter uma variação, você vai ter tipo uma coisa meio darwiniana, assim, né? Aqui no Brasil, não. A gente tem uma data muito específica, que foi a gravação desse rock. Eu até acho que podíamos ter um dia do rock brasileiro, dia 24 de outubro. Eu faço essa campanha, inclusive.
Porque foi o dia do rock brasileiro, na verdade, é um dia comemorado por causa de um evento
lá fora, né? É. Em dois continentes, Live Aid. Pode até ter o dia do rock, mas um dia do rock brasileiro, que tal ser 24 de outubro?
Muito bem. Aí começa. Bom, aí vem Celi Campelo, que você também fala no seu livro.
Só falar um personagem importante, quando a Nora Ney grava o primeiro rock, mas é o internacional, né? A gente tem a figura do Calbi Peixoto, que grava o primeiro rock feito no Brasil, pelo Miguel Gustavo, que é o Rock and Roll em Copacabana. Então, a gente tem essas duas datas, 24 de outubro de 55, que a Nora Ney vai gravar esse rock, e dia 30 de janeiro de 57, o primeiro rock made em Brasil.
Muito bom. Nossa, Fabrício. E aí você vai... Então, mas aí essas histórias, aí a gente começou da Nora, depois a gente vai caminhando, só para entender, essas histórias que você vai contando, não é que você vai contando a história do rock no Brasil, você vai contando bastidores. né?
Justamente, é. Eu não tive essa pretensão, viu, Tânia? É, porque senão eu precisaria de um livro de 3 mil, 4 mil páginas, algo assim, para contar a história do rock brasileiro. São histórias da história do rock brasileiro. Então, são histórias que, assim, elas podem ser lidas de uma forma... aleatórias, uhum, pontuais, né? E também da forma como você falou, cronológica. Lendo dessa maneira, você tem uma ideia do que foi o rock brasileiro, porque os personagens não tem como. Eles vão conversar. É, como eu fiz até essa parte de décadas, então quem está ali já tem a Celi Campelo, que vai estar no outro capítulo também, onde tem o Roberto Carlos, que vai estar no outro capítulo também. Então eles conversam entre os capítulos. E a ideia foi fazer capítulos curtos. É, eu sou do interior, uma cidade chamada Urupês, próxima a São José do Rio Preto, onde a gente sentava na praça à noite para contar caos. E eu tentei trazer um pouco desse ar interiorano de contar um caos, mas sendo uma história do rock, para que pudesse ser apreciado um pouco mais.
Ah, contar causos sobre o rock é muito uma mistura brasileira para falar de um gênero que começou fora do Brasil, né? E, aliás, justamente, o nosso rock também incorpora muito da nossa música, dos nossos ritmos, né?
Incorpora. É, até o Bruno Gouveia do Biquíni, ele escreve, né, na orelha do livro, e ele põe um negócio que eu achei muito interessante que ele colocou, que ele fala assim como o futebol, que vem da Inglaterra, ela assume uma cara brasileira, o rock também. Porque ele começa a ter o tempero brasileiro. Novos Baianos faz isso muito bem. Raul Seixas faz de uma maneira, nossa, maravilhosa. Né? O Let Me Sing, é. O que é aquilo? Eu imagino alguém ouvindo aquilo.
É uma mistura, né? De baião.
É, porque ele põe um baião, é. Tânia. Olha que loucura.
Olha lá ele, olha lá. Let me sing
my rock and roll. Olha isso. Let me sing my blues and gold. Let me sing, let me sing my rock and roll. Let me sing my blues and gold.
É o nosso Elvis.
Olha isso, aí ele canta um baião. Ouvi rever a moça de Ipanema e vi dizer que o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vi dizer que o sonho terminou.
Espetacular, esse é o Brasil.
Então esse tempero, e o Raimundo vai fazer isso com uma magnitude maravilhosa na década de 90, também incorporando bastante na música nordestina o hardcore, né? O que eles falam, o hard forró, que eles chamavam, né? Muito bacana. Mas e essas misturas, novos baianos, põe o chorinho, põe junto, nossa, com a guitarra elétrica. Então, a gente tem uma série de coisas, de elementos brasileiros que vão entrar dentro dessa circunferência do rock, que vai tornar um produto nosso, um produto cultural muito rico e diferente de qualquer país. Porque tem essa coisa de trazer esses elementos do afro, dos indígenas e tal. O disco do Sepultura, Roots, é maravilhoso, que ele traz as raízes, eu conto a história, verdade, inclusive. Então, assim, você tem esses elementos brasileiros que tornam o nosso rock diferente de qualquer outro.
Nossa, você citou Sepultura, verdade. Eles colocam ali uma música indígena, né, Natan?
Sim, eles vão, eu conto essa história, eles vão para a tribo Xavantes, ficam 2 dias lá, gravam junto com eles, com um violão, uma música deles ali. A história é maravilhosa, assim, né? E é isso que é interessante, porque não seriamente, por exemplo, se eu fosse contar uma história de Sepultura, que é do rock brasileiro, né? Eu poderia talvez contar a saída do Max, do Igor, que foi uma coisa assim que marcou mais a banda. Mas eu quis trazer também tipo de histórias que tem uma interferência no nosso rock brasileiro. E quando a gente tem um produto exportado, como Sepultura, onde você é visto, onde a nossa música, né, o heavy, vamos por assim, visto no mundo inteiro, e ele fala, ali nós temos a música indígena, e nós temos o Carlinhos Brown, porque tem o Carlinhos Brown também no disco Roots, ele toca percussão e canta, né, então, e compôs junto, então você tem, assim, raízes, roots muito forte, e o mundo começa a ver, olha só, o Sepultura é brasileiro.
Nossa, que coisa maravilhosa, né?
Maravilhoso.
O rock no Brasil, embora quando essa história você conta, né, sobre o quanto foi a reação que se teve aqui dos nossos ícones da MPB, quando começou a Jovem Guarda, né? Essa coisa da guitarra. Teve uma reação, a marcha contra a guitarra, Elis Regina comandando.
É, porque você imagina, Elis Regina vai para o exterior, fazia o filme da Bossa junto com o Jair, ela retorna, Jovem Guarda estourando. Como assim? Eu saio, fico um tempo fora e já está estourando outro ritmo, diferente, qualquer coisa. E aí se entra muito aquela questão, não é brasileiro, tal, tá, não sei o que lá, papá. E aí se faz a marcha contra a guitarra. E o interessante é, quem está lá, né? Vários, Jair Rodrigues e entre eles Gilberto Gil, que 2 meses depois estava no festival, pela primeira vez usando a guitarra elétrica junto com os Mutantes.
Os Mutantes, né? Que também é outro fenômeno, os Mutantes.
Então, assim, eu sou apaixonado pelo rock, eu cresci ouvindo o rock brasileiro na década de 80, né? Eu sou de 75, mas assim, eu tenho uma paixão por essas histórias, porque o nosso rock, ele é saboroso de histórias. Ele tem tanta história gostosa, essas histórias que a gente está contando aqui e tantas outras. Mas olha só, a marcha contra a guitarra, e depois de um tempo a Elis canta uma música do Belchior que poderia ser rock em qualquer lugar. E a primeira música que a Elis Regina grava antes de ter o sucesso é um rock.
A do Belchior, você diz como nossos pais?
Não, que a...
Você não sente, não vê, mas eu não posso.
Mas eu posso deixar dizer, meu amigo.
É verdade.
Em breve uma mudança vai acontecer. Ali eu acho que ela falou, gente, é isso.
Okay.
E o tanto que ela ajudou a Rita Lee. Aí a gente já faz uma ponte, as duas não se davam muito pelos estilos, mas foi Elis que salvou a Rita Lee do capítulo que eu conto da gravidez.
Ah,
que ela estava presa.
É, essa história.
Que ela estava presa e ela começa a passar mal, a ter quase um aborto espontâneo ali. E ela ouve gritaria e ninguém ajuda ela. Quem era? Elis Regina, com o filho dela, o Joãozinho, ali. E ela gritando que exigia um médico, tal, etc. A Rita ali, grávida do Beto, né, que hoje está no Titãs. E aí ela começa a fazer esquecer, eu vou chamar a imprensa, aí chama o médico e salva a Rita Lee.
Rita Lee foi presa pela ditadura, grávida.
Pela ditadura, isso. É, na verdade é uma história bem interessante também, muito interessante. Porque eles alegam
essa,
que ela...
Não vai dar spoiler, são 50 histórias. Conta.
Você quer spoiler ou não quer spoiler?
Não, dessa história só. Só dessa.
É, na verdade, sim, ela é presa porque se acham maconha na casa dela, vamos por assim, né, a droga. Porém, tudo começou porque ela estava saindo de um show ali naquele ano, uma senhora encontra ela e fala assim, Rita, eu só quero a sua versão, eu quero saber o que você viu. O meu filho faleceu naquele show do Mutantes, dentro do ginásio ou fora do ginásio? Tinha tido um show do Mutantes e uma pessoa faleceu em confronto ali com a polícia. E a polícia alegava que ele estava querendo entrar. Só que a Rita ali fala, não, ele estava dentro, eu vi ele caindo dentro. Eu estava um pouco de longe, mas eu vi isso. E ela fala, você testemunharia? Ela falou, sim. E ela vai e testemunha. Alguns dias depois, a polícia vai lá e acha droga na casa dela, e ela vai presa com todo o amparado da polícia, imprensa esperando ela, e ela fica um tempo ali presa, grávida.
Grávida. E aí Elis vai lá e faz um escarcéu.
Faz um escarcéu, salva a gravidez dela, e aí elas passam a ser muito amigas, muito amigas. E aí ela já estava grávida, e aí ela volta para a casa dela, e aí aquele romance maravilhoso dela e do Roberto de Carvalho, que até Nossa. Então as pessoas não sabiam da gravidez, ela ainda não era público. Da Rita, a gravidez dela. E aí o Brasil fica sabendo desse novo casal que foi maravilhoso até um tempo atrás.
Puxa vida, Rita Lee, a nossa grande roqueira, né?
Ah, e também conta da saída dela do Mutantes, né? Que também é um espetáculo à parte.
Então, nossa, verdade, é ali... Aí você não vai contar ou vai deixar a pessoa?
Posso contar. Não, porque
então
ela é expulsa da banda, porque eles falam que ela não tinha cara do som que eles queriam fazer, que seria um som progressivo, baseado principalmente no grupo Yes. E ela fica chateadíssima, nossa, porque assim, meu entender, a Rita era cara ali, né, dos Mutantes, claro que tinha uns 3 ali, muito bons, inclusive, mas ela era a frente, ela que trazia toda a cara do Mutantes, né, isso, a vitalidade do Mutantes. E aí ela sai muito mal, fica com poucos equipamentos, vai para Inglaterra, vai passear um pouco e tal, e aí de repente ela vai num show de quem? Do Yes. Quando ela acorda, estão todos juntos ali numa festa com quem? conhece. E ela fala no livro dela, a biografia, escrevia tanto seu yes e eu estou com yes.
Eu sou mais yes que eles.
Muito mais.
Ah, e foi uma pena mesmo, né? Que ela tenha saído dos Mutantes. Aquela banda era muito inovadora.
Sim. Não, e é interessante, com os anos 70, a gente tem um primeiro grande movimento, que é a Jovem Guarda, né, de rock, depois a Tropicália, e aí sim a palavra de ordem, aquela questão do rock falar, contradizer, se expor, vem principalmente nas letras do tropicalismo, que vão ser bem diferentes da Jovem Guarda. Sim. Mas nos anos 70 a gente tem mais a psicodelia tal, que não atrai tanto o jovem, porque as músicas tinham 5, 6 minutos, né? É aquela coisa e tal. Só que tem dois destaques, que é o Mutantes, a Rita, e os Secos e Molhados. É o que eu falo, assim, para mim, se fala assim, fala um roqueiro, né? Sempre tem essas perguntas, realmente, né? Fala um roqueiro. Eu falo, olha, nem Mato Grosso.
Nem Mato Grosso, né? Quebrou. Porque tem a coisa da transgressão do rock, né?
Muito, é assim, porque eu falo hoje, de repente você vê com aquelas roupas, né, do show que ele sempre faz, assim, você fala, ah, beleza, 2026, tranquilo. Agora imagina em 1962, Tânia, 72, o cara com uma saia, né, uma saia, pintado, o glitter purpurina era algo novo, ele inteirinho pintado, em pleno AI-5.
É, em plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado. Muito grande.
Eram os valores da família, exatamente. tal, e vem um cara daquele
jeito.
Na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram transformadas em música. Porém, assim, a postura dele não precisava de mais nada.
Muito rock and roll.
Muito, muito.
Nesse sentido, agora eu vou... O Fabrício, o Iê não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né? Tal.
Mas, não, mas olha
não,
que interessante.
Defenda aí o Iê, a Jovem Guarda.
Porque a transgressão do rock tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos que tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por assim,
tipo,
né?
Tipo James Dean ali, naquele momento.
Justamente. Isso.
Ah, o galã. Ah.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade de rock. Não dá. Outros estilos, talvez até para a gente pensar. Mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda. Não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lado, tem industrialização. Por quê? Você falava de Calhambeck, da Moça, Parei na Contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala, não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, Caminhando Contra o Vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália, que já começa a ter um discurso pleno, assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia, a política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como aí, é você dos anos 80, né?
É, então, queria dar esse pulo para os anos 80. Fala.
Não, por favor, fala.
Não, pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos por assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece e tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil, e por quê? Tem uma história ótima, inclusive, Gonzaguinha estava passando no estúdio, o Ayrton Bahia fala... Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara, era Renato Russo gravando Que País É Este? O Zaguinho escuta, falou assim, caramba, ele é direto, né?
Ele não dá voltas, né? Como eu.
Não dá voltas. É. Eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69, acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB, no primeiro momento, falaram, pera um pouco, quem é esses caras que estão aqui? que está cantando Vital e Só Moto, que está cantando Química, que está cantando País Ex, que está cantando Televisão. Num primeiro momento tem um certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele na época Dedé, que era a esposa dele. Então aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor.
Né? E sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro, aí às vezes alguém coloca assim um comentário, nossa, o Titãs agora é político. Falo, cara...
Como agora?
Agora não! Nossa. Pelo amor de Deus, vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de Rock and Roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso, e aí fica preso realmente durante um tempo, é quase um mês, e quando ele sai, o Cabeça Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um clássico do nosso rock brasileiro.
Foi esse que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que eles não tinham, sabiam que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo, ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e tá escrito proibido, rádio, difusão, mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente com, fazia pi, era proibido também.
Estamos
falando de 80. Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante já, a gente já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso, o próprio disco do Léo Jaime, enfim, o disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada, então, e aí, inclusive ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora, né? Então, gente, fantástico.
Nossa, são muitas e muitas e muitas histórias, daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Eu tenho 1 minuto e meio, vamos fechar com Blitz?
Vamos lá.
Blitz tem
também.
Quer que fale
um pouquinho dela?
Vamos, 1 minutinho, você fecha aqui com Blitz?
Vamos. A Blitz, assim, muita gente fala, Blitz deu pontapé inicial. Acho que é interessante falar o quanto foi importante eles terem gravado a música, né, Você Não Soube Me Amar, e o quanto isso estourou, né? O quanto vendeu 1 milhão de cópias num compacto, onde de um lado era Você Não Soube Me Amar, e de outro o Evandro Mesquita falando nada, 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 e vendeu 1 milhão de cópias. Mas antes já tinha a Gangue 90, que já estava abrindo as portas, Guilherme Arantes com Planeta Água e a Moto Pepeta, enfim. Então a gente tem o Eduardo Dussek, João Penca e os Miquinhos, então assim, mas veio a Blitz e mostrou ali que falou assim, opa, tem algo novo. E é onde a gravadora fala, opa, tô achando
Né?
Tô achando uma galinha de ouro, então a importância dela é fundamental para essa explosão, o começo da explosão dos anos 80, que dura praticamente a década toda.
Que foi um estouro de sucesso. Fabrício, muito bom conversar com você. Parabéns pelo livro. Leiam o livro do Fabrício. Tem muitas histórias dos nossos roqueiros.
Muito obrigado. Eu acho que vão gostar, viu, Tânia?
Vão,
se você gostou,
eu
acho que todo mundo vai gostar.
Os ouvintes vão gostar também. Beijo, querido.
Obrigado.
Fabrício Mazzocco, pesquisador do rock brasileiro, jornalista, lançando esse tal de Rock and Roll, 50 histórias essenciais do rock brasileiro, que sai pela editora Máquina de Livros.
CBN Madrugada. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade. Durante a semana, dentro do CBN Brasil, Rosana Jatobá comenta as principais novidades ESG no mercado. Já aos finais de semana, a jornalista entrevista um especialista no tema. O conteúdo vira podcast e pode ser ouvido na sua plataforma preferida. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Na programação, no site ou no aplicativo da CBN. Repórter CBN.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil afirmou que a Voipass mentia sobre reparos em aeronaves. As declarações foram feitas em entrevista ao Fantástico da TV Globo. Álvaro Feierstein admitiu que a ANAC foi enganada pela empresa e disse que o corpo técnico do órgão fez análises com base em documentos que não eram verdadeiros. Na semana passada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu que o acidente da Voipass foi causado por falhas da empresa, dos pilotos e da própria ANAC. O avião caiu há quase 2 anos no interior de São Paulo. Na ocasião, 62 pessoas morreram. Uma mulher deu à luz neste domingo em Fernando de Noronha, apesar de os partos serem proibidos na ilha. Segundo a administração regional, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida e em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife. O nome da mãe não foi divulgado. Um levantamento do portal G1 mostra que os últimos partos na ilha aconteceram em 2021, quando uma turista deu à luz. O surto de ebola na República Democrática do Congo chegou a 3 mil casos, segundo autoridades do país africano. Mais de 1.300 pessoas morreram desde o início da epidemia. A marca de 2 mil casos confirmados havia sido superada em 15 de julho. O epicentro da crise está em Ituri, uma província no nordeste congolês que faz fronteira com o Sudão do Sul e Uganda. A região concentra cerca de 90% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
E agora o Michel Coforado, naquela conversa com a Nadédia Calado sobre términos de relacionamento.
Você vai me falar aqui que o amor acabou? Eu tô meio preocupada.
Ah, o problema é que agora acaba só para um lado e conta para o outro como se fosse uma grande surpresa. Eita. A gente vai falar sobre esse termo aí que tem feito um barulho danado nas redes sociais, mas que também tem mobilizado, sobretudo, pessoas que vivem de pensar ou de trabalhar junto a novos relacionamentos. Porque tem mudado o jogo, que é o divórcio invisível. Já ouviu falar disso?
Não.
Então, como é que as pessoas... Eu brinco que é o ghosting de relacionamento longo, sabe?
Meu Deus.
Porque ghosting é uma palavra que ficou ultra mega usada aí quando a gente está pensando em relacionamentos que surgem nos últimos tempos, mas sobretudo aqueles que têm como origem os aplicativos de encontro. E o que é o ghosting? O ghosting tem duas figuras que estão lá dentro dos aplicativos. Aquelas figuras começam a se relacionar de algum modo, só que num determinado momento, sem nenhuma razão, alguém decide desaparecer. E isso é fruto de muita frustração e muito dissabor, porque as pessoas se sentem traídas, dado que elas achavam. Um lado achava que estava mega curtindo, que a conversa estava mega andando, enquanto o outro lado estava achando que não valia mais a pena continuar. E tenho ouvido muitos pesquisadores sobre esse assunto, Carol Tchukian, uma grande pensadora desse tema, mas eu também já fiz bastante pesquisa sobre esse tema, e eu sempre digo que o ghosting, ou essas novas palavrinhas que a gente foi obrigado a lidar depois da entrada dos aplicativos no campo do relacionamento, é fruto de um descompasso temporal entre as duas figuras que estão ali flertando. Porque como não tem mais um conjunto de rituais claros que vão marcar o começo de um relacionamento, tipo, ninguém pede mais ninguém namoro, ninguém vai na casa de ninguém para pedir a mãe ou pai, ninguém a mão do outro, ninguém mais comunica, vamos, eu tenho aquela conversa, vamos começar a namorar, cada um fica num determinado momento do relacionamento, ao ponto de você ficar sempre em dúvida, né? De que momento você está e que momento que outro está. Então, às vezes, um acha que está só ficando, o outro acha que está namorando, um acha que já vale a pena mostrar para o pai, o outro acha que não vale a pena, que é só mais um dos encontrinhos que você tem aí na sua rede de contatos. Um acha uma coisa, o outro acha outra. Qual que é o jogo que tem aparecido agora? Esse descompasso de temporalidade tem afetado também relacionamentos que já são consolidados, relacionamentos mais longos, mas também relacionamentos que o pacto do dito, que tipo de relação a gente tem, já está estruturado no documento, que é o tal do relacionamento invisível, o do divórcio invisível. O que, que é isso? O fulano está lá, vivendo uma vida tranquila, até que o outro, em determinado momento, chama ele da X,